Cá Estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Eusébio André Machado. Olá, professor.
Olá, Tiago.
Olá. Vou-lhe pedir que peça a todos os convidados, por favor, que se apresente.
Eu aproveito o facto de me teres apresentado como professor para dizer que ser professor é o que me define, embora naturalmente não se esgote naquilo que eu sou, mas diria que em certo sentido é um ser professor é um lugar onde, a partir do qual irradia aquilo que eu faço e aquilo que hoje em dia mais do que nunca me define. Tenho 60 anos, passei a minha vida toda aqui neste território, entre Braga, o Minho e o Porto, e que também são aspectos que também estão muito relacionados com aquilo que eu sou.
Quando era pequenino queria ser professor?
Sim.
Era?
Sim. Sim, desde muito cedo que... eu julgo que aquilo que se chama vocação de ser professor, o ser chamado por uma voz para ser uma profissão, e neste caso concreto de ser professor, tem muito a ver com a descoberta do prazer de aprender. E mais do que isso, tem a ver com a descoberta do outro prazer associado ao prazer de aprender, que é provocar o mesmo prazer nos outros. Não sei, nem sempre acontece, como nós sabemos. É muito difícil, mas esta ideia de, em certo sentido, e utilizando uma metáfora, poder incendiar a curiosidade que desencadeia o saber, foi sempre algo que me moveu em tudo aquilo que eu fiz. Para além de que, atrás dessa necessidade de provocar o gosto nos outros a aprender, há uma outra pulsão, em certo sentido, que me caracteriza, que é arranjar motivos, sejam eles quais forem, para poder ler.
Ok. Acho isso curioso, porque eu tenho uma espécie de vontade grande de aprender, mas uma aversão ao ensino. Eu não gosto nada. Desde que sou pequeno, acho que tive uma péssima entrada no mundo da escola e isso traumatizou-me. E sempre que estou num ambiente em que há um tom professoral, em que alguém me fala e uma avaliação, eu sinto-me profundamente desconfortável. Por isso eu acho que nunca gostaria de ser professor, nem gosto particularmente, nunca gostei da escola. Em todas as formas que ela se apresentou para mim, eu nunca gostei, foi um problema meu. Muito recentemente editou um livro.
Sim.
Chamado Trabalho Docente na Era Digital. Ainda vale a pena editar livros em Portugal?
Sim e não. E mesmo que a resposta seja não, há um sentido de missão utópica que eu acho que até ao limite deve ser assumido. Nem que seja eu o último a editar livros, nomeadamente livros em papel, eu não vou desistir.
Muito bem. Ao ler sobre isto, deparei-me com um conceito que para mim era completamente estrangeiro, que é a educabilidade universal. Pode-me falar um bocadinho sobre isso?
Sim, é um conceito fundamental que tem que estar intrinsecamente associado ao exercício da profissão docente. No sentido em que não é possível promover a aprendizagem nos outros, tal como eu referi anteriormente, sem que ao mesmo tempo se acredite, e julgo que também é em parte uma convicção que nós temos que ter, na possibilidade de todos aprenderem. Esta ideia faz com que ser professor tenha que estar sempre e em todas as circunstâncias. E as circunstâncias são difíceis, são desafiantes, são complexas, mas em todas as circunstâncias tem que haver uma dimensão de esperança, acreditando que todos aqueles com os quais vivemos, em particular, e quem exerce a profissão em contexto formal, numa escola, tem que acreditar E tem que ser movido para essa esperança de que os outros podem aprender. Caso contrário, é melhor desistir.
Ou seja, é um bocado como nos militares, nunca se deixa ninguém para trás na educação.
Sim, embora não goste muito da expressão, até porque está associada a políticas educativas, que a partir da ideia de que não se deixa ninguém para trás, no fundo o que se promoveu foi uma visão meritocrática da escola, da educação e do trabalho que as pessoas fazem. Isto é, não deixa de ser uma contradição interessante verificar que as políticas estiveram associadas a esta ideia do nenhuma criança fica para trás. No fundo, acabaram por promover as visões mais seletivas em relação ao sistema formal de ensino.
Como assim? Explique-me isso, que eu não compreendo.
O conceito surgiu associado a uma secretária de Estado do presidente George Bush. A frase tem o mérito de assumir o princípio de que qualquer sistema educativo não pode deixar de garantir a todos e a cada um o máximo de aprendizagens, o máximo de desenvolvimento das suas potencialidades, o máximo daquilo que pode aprender, mas, ao mesmo tempo, as políticas educativas que foram instadas nesse contexto valorizaram imenso a ideia de que a escola deve inserir-se no mundo competitivo e, por isso, tem que produzir resultados, tem que mostrar que os professores atingem os resultados definidos e que se cria uma espécie de mercado em torno da educação para que os pais, finalmente, encarados sobretudo como utentes, escolham as melhores escolas. Leia-se as escolas que, em função de certas métricas, oferecem ao mercado a informação que permite a escolha livre dos pais.
Compreendo. E então, como é que se mede, ou se é que se mede, uma boa escola? É pelas notas dos alunos? É pela felicidade dos alunos? É pelo resultado de alguma métrica?
Há várias,
Porque
sendo
vemos aqueles rankings das escolas
sim,
que me
é uma
parecem um
métrica.
bocado unidimensionais. Não sei, não percebo grande coisa do assunto, mas aquilo parece-me um bocado uma dimensão única, quando há de haver muitas variáveis. Como é que se afere se uma escola funciona bem ou mal?
É uma pergunta muito interessante, em torno da qual, de resto, tem havido um debate muito interessante. Em Portugal, sobretudo pelo facto de, a partir de uma altura, se ter introduzido uma medição do desempenho das escolas, associada aos resultados dos exames nacionais, que nos dão indicadores interessantes, que, do meu ponto de vista, não devem ser escamoteados, e que ajudam os vários decisores que estão ligados à educação, quer ao nível mais central, quer ao nível mais local, tomar decisões. O meu problema não é haver rankings. O meu problema é que estejamos condenados a ter apenas este indicador. E por isso, a questão da medição do desempenho das escolas tem que contemplar outras coisas, como, por exemplo, o ponto de partida, e neste caso estou a falar dos alunos com os quais cada escola trabalha. E por isso, saber qual é o ponto de partida e saber onde é que os alunos chegam, saber em que contexto é que a escola trabalha e saber como é que face a alunos com dificuldades, face a alunos com problemas sociais, se pode ultrapassar estas dificuldades na base daquele princípio sobre o qual nós falámos, da
Igualdade
educabilidade
universal.
universal. Deixa-me só acrescentar uma ideia que eu acho que é importante. E que, em certa medida, eu penso que está na origem também da crise profunda que está a atravessar a escola nos nossos dias. É que, ao longo do século XX, nós mudámos a narrativa de legitimação da escola. Durante muito tempo, a escola tinha, sobretudo, uma função educativa, era um instrumento, até em certo sentido, utilizado pelo Estado para promover a aquisição no conjunto de valores, mas a partir de uma altura a escola passa a estar inserida na competição económica. E isso vai criar, ao longo destas algumas décadas, uma pressão que julgo a partir de uma altura se está a tornar insustentável. Todos estão pressionados para obter resultados, todos estão pressionados para que os alunos aprendam competências úteis para a esfera económica, e isso tem consequências. Não estou aqui a dizer se são necessariamente positivas ou necessariamente negativas, mas tem consequências. E penso que a leitura da crise pela qual a escola está a passar neste momento não pode escamotear essa mudança profunda da escola. A escola já não se justifica pelo facto de promover a educação, mas justifica-se pelo facto de criar competências que torna cada um de nós e a sociedade em geral mais competitivos.
Pois. Nesse sentido, e tendo em conta que já há aulas há alguns anos, consegue estabelecer um paralelo ou não entre a forma, ou seja, a formação hoje é melhor, a educação hoje é melhor do que era quando começou?
Não tenho dúvida nenhuma que sim.
Que é melhor.
Há um discurso decadentista em torno da educação. Eu penso que isso é também capaz de ter razões gerontológicas. A forma como, e eu estou a incluir-me nos gerontes, naturalmente. É natural essa percepção, quando nós verificamos que há uma geração que nos substitui e traz outro mundo, que acaba por eliminar aos poucos o mundo no qual nós vivemos. Aquilo que eu... E aqui vou falar de sentimentos, não vou falar de indicadores, porque convém preservar os teus ouvintes até ao final. O meu sentimento é que nós temos uma escola, em Portugal, nomeadamente, uma escola com melhores professores, com uma geração de alunos extraordinária, com um envolvimento das comunidades assinalável, e portanto no jogo não há comparação possível entre a escola que eu conheci enquanto aluno na década de 70 e da década de 80 e a escola que eu conheci enquanto professor a partir da década de 90. Não há comparação nenhuma. E diria, ao contrário do discurso decadentista, que estamos muito melhores.
Pois eu acredito que sim. Eu só falo pela parte infraestrutural. Eu lembro-me, na minha escola primária, quando começava a chover, um de nós ficava responsável por ir buscar um balde para pôr no fundo da sala onde pingava, e nós achávamos aquilo tudo normal. E agora, quando entro em escolas primárias, parece que estou no futuro, com quadros e com muitas outras coisas. Ou seja, pelo menos mais ferramentas e mais conforto, há de certeza absoluta. Em termos de... A pobreza material era muito maior na altura do que é agora, não é? E ainda por cima eu tive uma educação primária já... Quem me a deu foi o último ano que a deu. Por isso eu tive uma espécie de uma viagem ao passado de educação primária. Mas outra questão que se me coloca é a vivência dos alunos na escola. Consegue ter percepção sobre isso? Se hoje em dia os alunos vão para a escola ou estão na escola, isso é uma experiência genericamente satisfatória para eles? Ou por causa de todas aquelas ameaças que há à escola, não é? As aprendizagens forçadas, à língua, que eu também acho que deve estar um bocado em vias de extinção, e à avaliação, às obrigações, eles vivem contrafeitos na escola?
Antes de responder à tua pergunta, deixa-me contar um episódio engraçado, que não é meu, é de um escritor que é bem conhecido, o Miyakoto. Eu estava à conversa com ele, ele contou-me um episódio interessante. Ele veio de Angola para aqui estudar, e a primeira coisa que disse à mãe ao telefone: então como é que é a escola? Oh mãe, a escola tem papel higiênico, e todos os dias. Isto dá para também perceber, às vezes, as diferenças que existem. Eu trabalhei em Angola, na formação de professores, com um discurso e uma visão naturalmente eurocêntrica, à qual eu não consigo escapar. E às vezes, a falar com professores, acabava por ter um choque muito forte com a realidade, quando, por exemplo, faltava a falar com um professor, ele me explicava: ao professor, a minha sala de aula é a sombra de uma árvore, não tem mais nada.
Claro.
Em relação à pergunta que tu colocaste, também eu acho que é muito interessante, porque neste momento há há em torno da escola dois discursos. Há um discurso excessivamente patológico, que de resto depois se traduz numa espécie de excesso de diagnóstico de problemas, doenças, déficits que os alunos têm. E eu não estou a escamotear, naturalmente, que estes problemas existem, mas há um discurso excessivamente patológico que eu acho que não corresponde à realidade. E esse é um discurso que existe em relação à escola. O outro discurso é o discurso securitário, também fruto das circunstâncias em que nós vivemos, e recentemente tivemos um episódio que porventura vai acarretar um acréscimo dessa visão securitária da escola. E por isso eu diria que estas duas visões, a visão patológica e a visão securitária, têm criado, sobretudo na comunicação social, uma ideia de que estamos perante um lugar onde é bom que não se esqueça que todos os dias de manhã se deslocam para a escola 1.300.000 alunos. É preciso ter a noção das proporções. Mas o que eu acho, aquilo que eu vivo e aquilo que eu sinto, e volto uma vez mais aos sentimentos, é o de que, não obstante, a escola é um espaço convivial, que os alunos valorizam imenso. E, mais do que isso, eu diria que na sociedade em que nós vivemos, provavelmente o único local que nos resta para haver convívio, interação, presença entre adultos e crianças é a escola. E tenho vindo a dizer, e repito aqui, até porque acho que é relevante, se perder esse espaço presencial em que as crianças estão confrontadas com aquilo que é diferente, com a presença do outro, com a autoridade de um adulto, sem isso, sem uma escola da presença e da presencialidade, ao contrário também dos discursos mais assanhadamente tecnológicos, de uma escola à distância, de uma escola virtual, de uma escola num espaço invisível, eu diria que é absolutamente necessário garantir, como lugar de resistência, que a escola continue a ser um espaço de presencialidade, porque não é possível. A tecnologia que hoje em dia está ao nosso dispor é feita para nos consolar, é feita para o confronto com o mesmo. O confronto, não, a presença do mesmo é, como diria um autor, é a tecnologia dá-nos um mundo perfeito e liso no qual a diferença foi eliminada.
E isso leva-me a uma perplexidade também, que eu gostaria de partilhar. Consigo ver que com certeza terá uma opinião. A escola faz sentido no futuro. Este tipo de aprendizagem mais clássica, não é? Da qual o professor é um resultado e eu também sou,
Sim.
e os meus pais também são, que é
Sim.
assim uma coisa mais. Mas eu agora ouço, por exemplo, falar de jovens que não terminam as suas licenciaturas porque começam imediatamente a trabalhar, ou que se reconvertem muito rapidamente numa outra coisa. E eu, na verdade, penso, por exemplo, na minha licenciatura e penso que houve uma série de coisas que ali se passaram para as quais eu não vejo qualquer tipo de aplicação, nem prática, nem teórica, nem na minha própria vida. Ou seja, o formato, e por formato digo aquele mais clássico e até do superior, não é? Que é uma formação, um ensino obrigatório até o 12º, depois uma formação complementar, porque pode ser uma licenciatura, uma pós-graduação, um mestrado, por aí fora. Isso fará sentido no futuro?
Acho que não. Aliás, já não faz sentido no presente. E tenho dúvidas que nas últimas décadas tenha feito sentido. Nós temos uma instituição que foi criada para responder a um desafio que as sociedades europeias dos séculos XVI e XVII assumiram: garantir a todos, sem exceção, um processo de escolarização. E para isso tivemos que criar uma instituição organizada de uma determinada maneira. organizada sobretudo face, naturalmente, à necessidade de conciliar os recursos com os objetivos, a necessidade de instituir uma forma de organização que permite oferecer a todos este bem altamente precioso que é a escolarização formal, não é? Porque não podemos reduzir a educação à escolarização formal. E o modelo que foi adotado foi muito próximo daquilo a que nós que sabemos que aconteceu no modelo organizacional das empresas do século XIX, XVIII e XIX. É um modelo industrial. Uhum. É a educação em série, assente num princípio único e que parece praticamente insubstituível. Um professor, uma disciplina, uma turma, uma sala e um horário. E nós não conseguimos encontrar outra combinatória para esta forma de organizar o espaço escolar. E estamos a ter muitas dificuldades, e julgo que muitos problemas que também hoje em dia assistimos, e aquilo que tu referiste, não é? O facto de... é claro que as crianças são desde muito cedo socializadas e habituam-se. Habituam-se à cultura escolar, habituam-se à forma de organização, habituam-se a ter um professor, uma disciplina, numa sala de aula, habituam-se. Mas julgo que... a discrepância entre o mundo que vivem, muito marcado pela fluidez, a flexibilidade, a hiperestimulação, choca todos os dias e choca cada vez mais com cada criança que entra na escola ou que entra numa universidade. Uhum. Eu acho que esse divórcio tende a acentuar-se e por outro lado também temos a noção de que começam a surgir problemas de uma forte discrepância entre a forma como as crianças e os adolescentes e os adultos também estão no espaço escolar. E não é algo problema que eu acho que era importante aqui ressaltar, que é o facto de não só termos uma escola organizada desta maneira, como também termos escolarizado muitos espaços de vida das crianças e dos adultos. Não é? As universidades sénior, que existem pelo país todo, e praticamente todos os concelhos, em muitos casos, não são todos, eu também não conheço todos, mas adotaram um modelo escolar. Se for ver a forma como estão organizadas, temos outra vez um professor, uma disciplina, uma sala de aula e um horário. E a escola invadiu a vida das crianças. As crianças têm que fazer trabalhos de casa antes de ir para a escola, depois da escola têm explicações, às vezes também têm aprendem outras coisas. As escolas públicas têm as atividades de enriquecimento curricular, vulgo conhecidas por AIEC, as quais deviam ser momentos diferentes, organizados de outra forma, para proporcionar às crianças atividades, e quando nós vamos verificar, o que nós temos é outra vez escola, escola, escola. Eu acho que também, não, portanto, há aqui um excesso de escola, há excesso de um modelo de escola, que eu acho que é preocupante.
Há aqui como já falou, aliás, como é referido no seu livro, há aqui um novo relevante, que é a digitalização, o digital, como ele surge neste contexto da aprendizagem. Ele já é uma realidade, pelo aquilo que eu vou entendendo, já há uma componente muito forte da digitalização nas aprendizagens dos alunos. É irreversível esse processo? É desejável esse processo?
Eu diria que é irreversível, tenho dúvidas que seja desejável. Mas entre o irreversível e o desejável, acho que é necessário assumir posições realistas. Nós nos últimos tempos tivemos dois tipos de relações com a tecnologia. E estou a falar genericamente, embora mais relacionado com aquilo que se passa na educação. O primeiro momento foi uma excesso de tecnofilia, com uma espécie de onda eufórica na crença de que com a incorporação do digital nas escolas resolver-se-iam todos os problemas e aconteceria o milagre da motivação, das aprendizagens, do ensino, etc. Rapidamente estamos a transitar para uma tecnofobia que procura, de uma forma desesperada, afastar a escola de tudo o que tem a ver com o digital. É uma reação, são duas reações extremas, mas ambas têm o mesmo problema. É do excesso de adesão ou do excesso de reação. E esta última opção, de começar pouco e pouco a construir muros à volta da escola, associando duas palavras que para mim tenho muita dificuldade em associar, que é educação e proibição. Onde há proibição, tenho dúvidas que possa haver educação. Onde há educação, tenho dúvidas que possa haver proibição. Embora não devemos escamotear de forma alguma os problemas que a euforia do digital provocou. Sei que, de modo geral, nós todos tivéssemos olhado para as consequências a vários níveis que estão a resultar do uso excessivo do digital. E por isso eu diria que nós temos que encontrar aqui uma forma de mais realista, mais terra a terra, mais prática de trabalhar estas questões com os alunos, de trabalhar estas questões na forma como a escola se organiza, de ver como é que nós podemos também, ao mesmo tempo, educar as crianças para um mundo digital. Se nós fechamos a escola ao mundo digital, mais tarde ou mais cedo, porque a escola tornar-se-á uma bolha, como agora se costuma dizer, isolada, estanque, quase cristalizada, na qual os alunos e os professores passam a estar proibidos de usar o digital, é uma espécie de lei seca do digital, digamos que os alunos, futuros cidadãos, ficarão sem uma retaguarda que os ajude a compreender, a perceber, a pensar, a agir neste contexto de fortíssima digitalização. Não é pelo facto de se proibir a entrada digital na escola que os problemas que nós temos hoje em dia e que em larga medida também resultam do forte impacto digital que está a ter nas nossas vidas, serão resolvidos. Não tenhamos dúvida nenhuma sobre isso.
E há outro, digamos, jogador que está a chegar a este jogo, que eu esse assim, me parece verdadeiramente assustador, que é a inteligência artificial, que pode ter um papel bastante desregulador naquilo que é a aprendizagem dos alunos, acredito eu.
Sim, numa visão mais pessimista, e sobretudo, se continuarmos a existir naquele modelo de escola que eu falei, aquilo que nós chamamos de inteligência artificial pode ser o toque de finados. Porque se a escola quiser manter o seu lugar de privilégio na transmissão da informação, não tem hipóteses. Se a escola continuar a insistir na ideia de que os alunos reproduzem, não tem hipóteses. Se nós quisermos defender a ideia de que se pode estar durante um dia inteiro sentado numa sala de aula, face ao digital, não há hipóteses. E por isso eu diria que há aqui um lado positivo e um lado negativo. Eu não posso deixar de dizer que, para quem como eu tem vindo a defender insistentemente uma necessidade de reconfiguração da escola, que este, a entrada deste jogador, como tu disseste, pode servir de catalisador num conjunto de mudanças que eu acho que são importantes. Embora os perigos, ao mesmo tempo, também são significativos.
Deixa-me ver se eu estou a entender. O professor estava-me a dizer que a escola, em certo sentido, ou em vários sentidos, cristalizou.
Sim.
E o que está a acontecer agora, segundo aquilo que me parece relativamente óbvio, é que os tempos estão a mudar a um ritmo exponencial.
Sim.
Ou seja, é um bocadinho, quer dizer, não verosímil que algo que está cristalizado agora se consiga adaptar a algo que vai mudar muito depressa. Por isso, provavelmente vai haver aqui um momento de conflito, de choque, de cisão, de quebra,
Sim. Sim.
porque a escola tradicional, perante o digital, perante a inteligência artificial, perante jovens, crianças, até adultos que têm outro tipo de apetência para estarem em determinadas circunstâncias, nomeadamente, como disse, 7 horas por dia sentados numa sala, isto vai criar aqui, acredito eu, um momento de ruptura.
Sim, também acho que sim. Acho que esse fosso entre uma instituição cristalizada, eu estou a fazer generalizações, mas é preciso não esquecer que um sistema educativo como o nosso, mesmo não sendo dos maiores do mundo, tem realidades muito diferentes. E eu tenho o privilégio de conhecer esta realidade relativamente bem. E, portanto, quando estou a fazer estas generalizações, aliás, eu não estou a referir-me exclusivamente a Portugal. Estou a pensar na escola enquanto instituição criada na Europa e provavelmente a instituição com que a Europa, melhor, a instituição com mais sucesso que a cultura europeia criou. Porque hoje, mesmo hoje em dia, se nós formos a qualquer lado do mundo, nós podemos ter religiões diferentes, sistemas políticos diferentes. Mas a forma como a escola está organizada é igual desde a China até ao Brasil, desde a Groenlândia até a Angola. É tudo a mesma coisa. É um professor numa sala com alunos sentados em carteiras, a ter uma disciplina durante um determinado período de tempo. Esta forma de organizar a escola é universal neste momento. E essa forma de organizar a escola deve-se, sobretudo, à maneira como a Europa, conseguiu.
E essa forma estará muito próxima de estar seriamente posta em causa.
Eu não direi estará.
Está.
Está a ser posta em causa. E por isso é que eu acho que esta estratégia de criar uma muralha em torno da escola, evitar a todo custo que estas mudanças também transformem a própria escola, acreditar que fechando tudo os problemas ficam resolvidos, naturalmente que é uma mera
É
ilusão.
protecionista, não é? Estar a tentar resguardar a escola dessa mudança,
Sim,
que é inevitável.
é inevitável. Esta mudança é inevitável, julgo que há muito tempo. Não está aqui em causa, tu e eu passámos por essa escola, os sucessos que ela conseguiu, né? E de facto, em certo sentido, cumpriu o propósito iluminista de garantir à maior parte, se não a todas as pessoas, um conhecimento básico sobre a história, sobre a língua, sobre a ciência, etc. Agora, com aquilo que está a acontecer, e uma das mudanças para as quais eu tenho chamado a atenção é a própria prática de aprender. O modelo que nós tivemos durante muito tempo é um modelo ao qual eu chamo transmissivo ao reprodutor. Há alguém que tem o privilégio de ter o conhecimento, leia-se professor, porque também é o único que tem acesso aos livros, que transmite um conjunto de conhecimentos que de outra forma os alunos não teriam acesso. E por isso, quem quiser aprender tem que se deslocar ao próprio local no qual o professor exerce a sua profissão. É lá, é o único lugar que tem acesso. O romance O Nome da Rosa discute esta questão de uma forma muito interessante. E talvez também sirva de lição para aquilo que está a acontecer. Não sei se valerá a pena aqui rapidamente dizer.
Claro.
O Nome da Rosa, do Umberto Eco, é um enredo sobre um livro proibido.
Sim.
O que, aliás, suscita a curiosidade de vários monges, de
Copistas.
copistas, que querem conhecer o livro. E cada um, a curiosidade aqui também está aqui muito interessante. Eu falei no princípio da curiosidade, mas aqui a curiosidade é vista como um pecado, não é? És curioso, estás condenado à morte. Mas o romance termina com o incêndio da própria abadia na qual se encontrava a biblioteca. Esta ideia de que se pode proibir, de alguma maneira, aponta-se para essa ideia de que a própria instituição que proíbe está a criar as condições para que um dia seja ela própria destruída, naquele caso concreto, através de um grande incêndio.
Essa questão que estava a levantar da reprodução interessa-me, porque será que hoje em dia, ao longo do meu percurso escolar e académico, uma parte muito significativa daquilo que eu tive que fazer foi memorizar coisas. Memorizar coisas até um momento. E depois, elas desaparecerem da minha cabeça. Isso, acho que está mais que provado que é absolutamente irrelevante, não é? É irrelevante eu memorizar coisas, eu conseguir memorizar alguma coisa, quando o acesso a essa informação é imediato e está em todo lado. Se eu quiser saber quem escreveu o nome da Rosa, em que ano foi editado, eu não preciso de memorizar, preciso só de saber introduzir essa pergunta num motor de busca. É preciso também rever isso, ou seja, nós temos que aprender, não a memorizar, se calhar, mas a fazer coisas, ou a fazer perguntas, ou a fazer, ou a procurar respostas, e não propriamente a memorizar. Eu venho de uma escola em que a maior parte das coisas eram memorizações.
Tem-se discutido muito a questão da memória e em torno da qual há uma série de lugares comuns. Não é? Há aqui um debate entre aqueles que insistem no papel da memória nas aprendizagens e aqueles que acham que é preciso mais do que a memória. Eu tenho tendência para ter neste aspecto uma visão relativamente conservadora e valorizar a riqueza da memória. A memória quase no sentido de a expressão é muito utilizada por nós, tem uma origem francesa que é mais interessante e estimulante, que é a ideia de aprender de cor. Aprender de cor significa aprender pelo coração.
Coração.
Não significa aprender de formas rituais, mecânicas, para responder a um teste, por exemplo. Essa ideia de colocarmos no nosso coração, de ficar lá dentro, memorizando um texto, uma canção, um quadro, acho que isso é das coisas mais ricas que nós temos. E de facto, incendiar a curiosidade nos outros é também suscitar essa vontade de ter dentro de nós aquilo que amamos, não é? É aprender par cœur, como dizem os franceses. Mas o problema, do meu ponto de vista, é que não chega. E a escola, voltando àquilo que eu estava a dizer, adotou este modelo em que alguém transmite aquele que tem o privilégio de saber, um saber que não é acessível a todos, e depois alguém que, da melhor forma possível, reproduz, se possível, ipsis verbis, aquilo que foi dito. Ora, quando nós chegamos a um contexto em que, por um lado, o privilégio do saber acabou, absolutamente, há um grande historiador norte-americano chamado Daniel Burstein, que foi o presidente da célebre Biblioteca do Congresso. Durante muito tempo foi um privilegiado, não é? Ele tinha acesso, se calhar, a todos os documentos que nenhum de nós teria acesso. Hoje em dia, a Biblioteca do Congresso está acessível por todos na internet. Tem sentido esta ideia do privilégio do.
Pois, desapareceu o privilégio.
Exatamente. E por outro lado, temos a questão da reprodução. Quando se pede hoje em dia a um aluno para reproduzir e temos uma máquina, vulgo, tecnicamente, chatbot, que é capaz de ser melhor do que a reprodução, que sentido tem estarmos a insistir em práticas de ensino e de aprendizagem que às vezes se limitam à transmissão e à reprodução?
E então, o que é que se faz?
Voltamos ao princípio. Do meu ponto de vista, aquilo que constitui o desafio fundamental, e se nós quisermos que a escola e a profissão docente não tenham o destino dos dinossauros, temos que voltar, talvez, à essência daquilo que é ser professor e daquilo que é ser aluno. Eu diria que, no caso de ser professor, é uma vez mais ser capaz de incendiar em cada um de nós a vontade de aprender. E é preciso ter em conta, já agora, em relação a esta vontade de aprender, que a curiosidade não resulta da ignorância. A curiosidade resulta do conhecimento. E é justamente promovendo o conhecimento, promovendo a descoberta, promovendo o contacto com ideias diferentes, promovendo uma visão cosmopolita do tempo, do espaço, das ideias, que conseguimos suscitar a curiosidade. A curiosidade é o alimento daqueles que querem saber, e não do alimento daqueles que querem ignorar.
Muito bem, e isso leva-me a um temor que eu tenho. E que no outro dia ouvi muito bem traduzido que era a biografia do Herzog. No final ele fala sobre uma questão que é a linguagem, e que a linguagem está a desaparecer. Que de 15 em 15 dias desaparece um idioma do planeta Terra, que deixa de ser falado pela última pessoa, e que nós estamos a matar a linguagem, e que mesmo naquela que é viva a estamos a encolher. E a escola a ter um papel nesse encolhimento.
Sim, tem. Embora também é preciso dizer que os processos formais de socialização, que são desempenhados quase exclusivamente pela escola, radicam num paradoxo. A escola, ao mesmo tempo, tem que ser extremamente conservadora, tem que ser capaz de trazer o passado para o presente, sem esquecimentos, e daí a importância da memória. E, por outro lado, a escola tem que nos levar para o futuro, para um futuro que, para além do mais, nós desconhecemos. E este é o paradoxo fundamental que a profissão docente sempre teve. Muitas vezes esteve excessivamente voltada para a sua função transmissiva, conservadora e preservadora. Outras vezes, muito orientada para a sua função perspectiva, futurista e de até, em certo sentido, utópica. É muito difícil responder a este desafio, porque cada um de nós quer, cada um de nós enquanto pai, cada um de nós enquanto professor, quer preservar essa riqueza que falava o Herzog da língua, e por isso é importante a memória, não é? Quando se perde uma língua é porque deixou de haver uma memória, neste caso, provavelmente uma memória física que a preservasse. E por outro lado, eu julgo que não deixa de ser absolutamente fundamental que a escola esteja aberta também para o futuro. Eu acho que neste momento em que nós estamos a viver, se não tivermos a noção de que ser professor implica esta transformação, dificilmente a profissão terá sentido nos próximos tempos.
E outra coisa que também, e que eu observo com algum temor, volto ao início da sua paixão pela leitura. E, aliás, eu devo, de certa forma, a minha paixão pela leitura à sua paixão pela leitura, porque eu lembro-me de... Mostrou-me o Bret Easton Ellis quando eu tinha 18 ou 19 anos. E isso aí foi relevante para mim, porque alguém, lá está, me permitiu começar a ler. E eu noto, ou parece-me que hoje em dia a leitura física de um livro impresso em papel é algo em vias de extinção. Tem essa percepção, ou seja, que lida com jovens. A leitura, há a leitura, mas é uma leitura de redes sociais, de títulos de jornais ou rodapés de telejornais, mas uma leitura mais consubstancial ainda existe?
Existe. Aliás, os últimos dados que foram divulgados sobre os hábitos de leitura em Portugal mostram um aumento da compra de livros em suporte de papel e o aumento da leitura entre determinados segmentos etários, entre os quais os jovens. Os últimos indicadores que nós temos, apesar de tudo, dão uma visão relativamente otimista. E, portanto, também ao contrário do discurso decadentista gerontológico, eu acho que as atuais gerações continuam a ter uma relação com a leitura, com a leitura analógica, e muito mais abertas para... desde que a escola também não entre em proibições excessivas. E também, eu acho que aqui, uma vez mais, tem sido feito um esforço absolutamente excepcional, no teu tempo e no meu tempo, o que é que era uma biblioteca na escola?
Pois era, jogar às damas, talvez, uma coisa assim.
As bibliotecas que nós tínhamos, algumas eram armários fechados, talvez um pouco à laia da biblioteca do Nome da Rosa, não é?
Sim.
E lugares absolutamente silenciosos, dos quais normalmente os alunos eram expulsos porque começavam a falar, faziam barulho, e portanto aquilo é um lugar de concentração, e deve ser, naturalmente, mas não se pode ter um espaço como uma biblioteca para aprender e aprenderem colaborativamente se não houver possibilidade de falar,
claro.
Não, quer dizer, não tem sentido nenhum. E por isso nós temos que reconhecer que hoje em dia qualquer escola do nosso país, e voltamos àquela comparação que tu fizeste, tem bibliotecas, tem um professor bibliotecário, tem atividades diárias na biblioteca, e desse ponto de vista há aqui também uma diferença muito acentuada entre aquilo que se passava há 20, ou há 30 ou 40 anos e aquilo que se passa hoje. Mas essa pergunta para mim é particularmente interessante porque, tal como eu há pouco te respondi em relação à questão de escrever livros, se vale a pena ou não vale a pena, uma das minhas lutas quixotescas é também em torno da leitura, e por isso, num contexto, numa escala mais local, eu continuo a promover comunidades de leitores, fazendo com que todo o legado que nós recebemos seja uma moda estimulante de nós conhecermos melhor os outros e conhecermos melhor o mundo que nos rodeia. Nada melhor para conhecer o mundo que nos rodeia, às vezes, do que voltar a ler obras como A Odisseia de Homero.
Ok. Concordo plenamente. Professor, estamos a ficar muito próximos do fim e vou-lhe pedir algo que também peço a todos os convidados, que é que nos deixe uma sugestão, qualquer ela que seja.
Eu proporia duas, se me permite, duas sugestões.
Claro.
Uma, e que são interesses pessoais, não é? Uma, a leitura de um livro de James Joyce, chamado As Cartas a Nora. São as cartas que James Joyce escreveu à sua mulher, Nora Barnacle. É uma leitura estimulante e, eventualmente, até muito surpreendente, pela linguagem que o James Joyce utiliza, pela forma como escreve, e, acima de tudo, eu acho que isso é o que resulta da leitura, pela forma como se pode amar uma pessoa. Acho que o livro está esgotado, mas, apesar de tudo, ainda se consegue encontrar. Portanto, Cartas a Nora, do James Joyce, está publicado na Relógio d'Água. E a outra sugestão é para visitar a nascente do Rio Ave, que fica na Serra da Cabreira, porque Eu particularmente tenho muita atração pelas nascentes do rio. Normalmente são protegidas por musas. São lugares mágicos, onde se pode descobrir, como é que uma coisa tão frágil pode ser um lugar tão forte para todos nós.
Excelente, professor. Muito obrigado.
Nada.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.